Agora é hora de entrevista, aqui nos estúdios, a doutora Andressa Cristine Roman Costa, cirurgiã geral aqui no Vale do Iguaçu, também com especialização em endoscopia digestiva e balão intragástrico. Brits, você me falava que conhece ela desde menina, é isso?
Desde menina, conheço o pai dela, a mãe, o vô, que não está mais aí, mas a avó. É, desde pequenininha.
É mesmo?
E pra gente ter um orgulho entrevistá-las agora, né?
Com toda certeza. Doutora Andressa, seja muito bem-vinda na programação. Obrigada pelo aceite do convite. Bom dia.
Bom dia para todos, bom dia aos nossos ouvintes. É uma satisfação estar aqui hoje.
Que bom. Brits, você tem muitas dúvidas do aparelho digestivo?
Eu até vi uma no Face para perguntar para ela. Uma criança engoliu uma moeda e o cara foi no plantão lá e pôs uma mangueira, aquela que você aperta para ver a pressão, e injetou não sei o que e tirou a moeda da boca da menina. O cara fez mágica, viu? Eu pensei, como é que faz isso? Que tem aparelho para você tirar, né? Nós vamos perguntar para ela também depois.
Depois nós vamos estar perguntando. Ou quer falar agora, doutora?
Posso responder.
As crianças ingerem muitos objetos, como é o caso de moeda. A gente falou em uma ocasião,
não,
feijão,
morre
aqui, né?
Xixo.
Isso.
Pensou, morreu comendo xixo?
É complicado, né, Brits? E até a gente falou que criança deposita na boca, deposita no ouvido, não é mesmo? Doutora, isso acontece muito?
Acontece. Aqui em União eu já tive que tirar moeda de criança e não era criança tão pequena, era uma criança de mais ou menos uns 8 anos de idade. Era uma moeda de 25 centavos, ela estava brincando, acabou engolindo. Esse negócio de tirar com sonda, eles usam a sonda vesical normalmente para tirar, que é uma sondinha que a gente passa pelo canal do xixi para o paciente urinar, né? Não é comum e não é prática normal, tá? Quando a gente vai tirar a moeda, existe um risco muito grande da moeda cair na parte respiratória. E aí não dá para tirar desse jeito. Tem que tirar por endoscopia mesmo, né? A gente pega com um equipamento próprio para retirada dos objetos, né? Sem ter risco dessa moeda cair na parte respiratória e causar um problema para a criança, até parada respiratória, parada cardíaca.
Como é que mora comendo xixo, doutor?
Existe uma doença que chama esofagite eosinofílica, que ela faz uma alteração da motilidade do esôfago, e aí ele não fica regular essa mobilidade. E aí a contração esofágica acontece, o xixo impacta e acaba morrer. Eu nunca vi, é difícil assim, mas eu já tirei xixi impactado de paciente jovem. É muito comum em paciente jovem. E o tratamento é clínico, não precisa fazer nada, só medicação mesmo, mas tem que diagnosticar.
Entendido. Então são várias dúvidas. A doutora está aqui conosco e o ouvinte vai poder participar ao vivo aqui da programação através do 998710002. Anote aí, participe com a gente. 998710002. Nós vamos falar primeiramente, Brit, sobre o balão intragástrico. Há 3 anos, a doutora desenvolve essa técnica aqui no Vale do Iguaçu e, de repente, tem pessoas que não ouviram falar ainda. Para nós foi uma curiosidade, até nós estávamos falando nos bastidores. O que é este balão intragástrico?
O balão intragástrico é uma alternativa para o tratamento da obesidade, né? Ele é indicado para pacientes que têm um IMC, que é um índice de massa corpórea, maior do que 27, certo? Ele não é milagroso, eu sempre brinco com meus pacientes, né? Ele sozinho não resolve, né? Mas ele é um auxiliar bem interessante. Ele é um balão mesmo, tá? Ele é totalmente revestido de silicone.
Um balão.
É um balão.
Uma bexiga de festa.
Igual uma bexiga de festa, só que, obviamente, né? A parede desse balão é muito mais espessa, ela tem um monte de componentes para que não perfure, né? Para que não tenha nenhuma outra complicação. Esse balão, ele fica localizado no estômago mesmo, normalmente bem em cima do estômago, próximo da entrada do estômago, e a gente enche esse balão com líquido. Né? A gente sempre coloca um corante dentro desse líquido, que é o soro fisiológico, tudo estéril, né? Sem risco de contaminação, para que esse estômago da paciente que está em tratamento para obesidade fique com um tamanho menor. Então, o paciente ingere menos alimento do que normalmente ingeriria.
É similar com uma cirurgia bariátrica? Ou qual que é a diferença? Porque a bariátrica a gente já comentou sobre o assunto, né? Para a gente que é leigo. É similar?
Não. Eu não acho que são similares. Uhum. Tem diferenças bem importantes, apesar das duas serem para o tratamento da obesidade, né? A cirurgia bariátrica é uma cirurgia, tem que ser feita por corte ou por videolaparoscopia, né? A gente tira, tira um pedaço do estômago, pode fazer um desvio do trânsito intestinal, então é bem diferente. O balão intragástrico, ele é um tratamento para obesidade também, que não é feito por cirurgia, ele é feito por endoscopia. Então, não faz corte, não faz nada disso. É uma coisa temporária, o balão tem um tempo de uso, né? Que varia de balão para balão.
Ah, ok, então tem um tempo.
Tem, uhum. não é assim, faz e nunca mais tira. Não, existem balões de 6 meses de uso, existem balões de 12 meses de uso. Então, ele é bem interessante no auxílio da reeducação alimentar, do tratamento com o nutricionista, com o exercício físico, é multidisciplinar a coisa. Só o balão sozinho tem uma resposta, mas não é boa. Então, o balão ele tem que ser junto com uma equipe, junto com um tratamento psicológico, até para a pessoa se reeducar.
Até porque, Brits e doutora, quando a gente inicia uma dieta, né, quem está ouvindo e muito bem sabe disso, ocasiona, acarreta na pessoa até uma questão de depressão, né? A pessoa fica mais deprimida quando ela não pode comer chocolate, ela não pode ir numa festa, comer um churrasco. É uma motivação psicológica que vem tudo isso. O fator de você engordar também é uma questão psicológica que está imbuída em muitas vezes. Mas também o fato da reeducação alimentar também gera isso, não é mesmo?
Sim, com certeza. Eu sempre falo para os meus pacientes que o problema do paciente que tem um certo grau de obesidade ou um sobrepeso não está no estômago. O problema está na cabeça, porque todo paciente que é um pouquinho mais cheinho, que está um pouquinho mais gordinho, tem prazer de comer e acaba tendo uma certa compulsão. Então, quando a gente faz qualquer tratamento da obesidade, seja ele cirurgia, balão, qualquer coisa, a reeducação alimentar tem que vir junto. E, se possível, um acompanhamento psicológico. Porque isso tem que tratar a cabeça, não só o estômago, né? Então, junto, balão, seja balão, cirurgia bariátrica, qualquer coisa, reeducação alimentar, exercício físico, acompanhamento psicológico, extremamente importante.
Brits, que curioso, não é mesmo? O balão intragástrico?
É. Ela estava falando assim, eu estava me lembrando das minhas gordurinhas aqui. Mas eu me permito, porque a minha psicologia... Eu tenho 65 anos, eu não vou passar a vontade, vou lá e como.
Você pensa isso, Brits? É isso mesmo?
O pessoal que... Grande parte do meio, estou com 65, eu vou comer.
Vou aproveitar.
Vou comer, né?
Mas, Brits, você gosta de fazer atividade física, não é mesmo? Você gosta de fazer caminhada, né?
Eu gostava. Gostava também. Uhum. Eu faço mais também.
Mudou de hábito. Mudei
de área, é só comer, beber e dormir.
Isso a gente tem que repensar, não é mesmo, doutor? O Brito estaria plantando um aqui, mas para a gente chegar num ápice de uma boa saúde, tem que repensar, não é mesmo?
Tem que, com certeza, principalmente se a gente quiser ficar vivo bastante tempo.
Você, né? Vai ganhar um puxão de orelha agora.
Vai. Tem que voltar às atividades físicas.
Só sua companheira para isso.
Verdade.
Tá certo. Doutora, voltando a falar do balão intragástrico, como que surgiu esta oportunidade aqui no Vale do Iguaçu? Como é que a senhora decidiu implantar isso? Até porque nós falamos ontem com uma profissional sobre a obesidade infantil. A obesidade infantil, ela está bastante em ascendência também. Até falamos sobre a possibilidade de uma epidemia de obesidade. Nós falamos sobre isso. Esse foi um fator que lhe motivou a trazer essa alternativa também aqui para o Vale do Iguaçu?
Sim, foram várias coisas, na verdade. Eu acabei fazendo o curso de endoscopia em Goiânia, né? Um curso que chama Imersão. E aí eu vim para cá e não tinha balão intragástrico aqui. E eu acho a ideia do balão intragástrico muito boa.
Uhum.
Porque ela tem poucos efeitos colaterais, ela não tem deficiência vitamínica. É uma coisa assim, deu algum problema, você resolve por endoscopia, não precisa normalmente fazer cirurgia para resolver, né? Então eu achei uma ideia bem bacana. E na verdade, o balão é um auxiliar para dar um impulso para a pessoa mudar o hábito alimentar.
Uhum.
Então, eu achei bem interessante trazer, porque aqui não tem. E eu acompanhei vários serviços em Curitiba que colocavam, e eu achava muito interessante os resultados. E aí eu acabei trazendo. Você comentou da obesidade infantil. Eu não acho que é uma epidemia, eu acho que é uma pandemia. Tá no mundo, né? E não é só a infantil, né? A obesidade de adulto está crescendo muito, né? Entre homens, entre homens, mulheres, entre todo mundo. Então, acho que as alternativas que a gente tem, quanto menos invasivas forem, na minha opinião, são melhores. Uhum. Na minha opinião, tá? Você falou da obesidade infantil. Eu fiz o curso no Hospital Estadual Mário Covas, em São Paulo, de colocação do balão, né? E lá eles colocam em crianças a partir de 10 anos. Olha, eles usam o balão.
Também
usam. Também usam.
É um pecado a criança em idade escolar, viu? É. Mas a culpa é do pai e da mãe, viu? Com certeza que minha filha mais velha, Flávia, coitadinha dela, o período dela na escola era bujão de gás, certo, cara?
Sofria bullying.
Nossa senhora, que ela falava em bullying.
Uhum.
Porque o que eu atorchava comida nela, cara, tem que comer. Coitadinha, com 9 anos ela começou a fazer dieta, até hoje ela faz dieta.
É mesmo, né? Até nós falamos sobre
porque
isso.
O culpado é o pai.
Eu passo pela mesma coisa, faço dieta a vida inteira.
Se você me permite complementar aqui, nós falamos ontem com a profissional a respeito dos avós, que grande parte, até eu brinquei que os avós que nos perdoem, mas muitos avós cuidam dos filhos atualmente.
Avó é coisa boa.
E o que é que acontece?
Dá tudo que o pai e a mãe não dão.
Eles querem dar comida pro filho, não é? Pro neto, né? Então, quer um docinho? Vai lá. Exato. E o que é que acontece? Muitas vezes, como eles tomam conta na maior parte das vezes, essa reeducação fica um pouco com o pai, a mãe, uhum. um pouco com os avós. E os avós têm essa questão. E até a gente comentou que há um tempo atrás, o que é que acontece? Ah, quando via uma criança gordinha, era sinal de saúde. Uhum. Não é, doutora?
É, ainda hoje tem os mais antigos que falam assim.
Que
mesmo.
É sinal de saúde.
Mas eu falo, sabe por quê? Eu sou dessa época, lá de Matos Costa. A minha avó disse, nossa, sabe como você tá gordinho.
Tá bem.
Você tá corado, forte. Mas sabe por quê? Porque não tinha vacina para nada, doutora. Uhum. Não tinha sarampo, não tinha varicela. E os coitadinhos minguados morriam tudo.
Isso.
Que pegava a doença, entende, cara? É. Os gordinhos pegavam mesmo. Né? É. Pegava, mas sobrevivia.
Tinha uma resistência maior.
Tinha uma resistência. Porque não tinha vacina para nada, doutor. É. Então, os gordinhos tinham essa vantagem de se salvar. Porque nascia muito mais gente do que morria.
Isso. E o que é que mudou nesse pensamento, então? Como é que antes gordura era sinal de saúde e hoje reverteu isso, doutora?
Eu acho que hoje a medicina avançou muito, né? Hoje a gente tem algumas doenças que estão relacionadas à alimentação mesmo, né? Como aterosclerose, infarto, AVC, derrame. E elas estão muito mais em alta, muito mais estudadas, né? Antigamente o pessoal nem só morria, sabia do que morriam, né? Hoje a gente estuda mais, a gente sabe isso, a gente tenta prevenir isso antes de acontecer, né? Eu acho que foi isso.
Uhum, houve uma mudança. O Brito até citou aqui. A desnutrição era um problema mundial. Hoje, reverteu, não é?
Ainda tem alguns lugares que tem desnutrição. E o que acontece muito é que a gente enxerga os pacientes gordinhos e nem sempre eles são nutridos. Às vezes, o paciente gordinho, a criança gordinha, é uma criança desnutrida. Porque é uma criança que come só massa, carboidrato, uhum. não come proteína, não come outros alimentos. E aí, o paciente é gordinho, mas é desnutrido.
E não tem essa qualidade de vida como
não.
que nós estamos apontando.
Exatamente.
Então, é interessante. Então, a doutora falou que o balão intragástrico, ele é possível em crianças também. Eu ia te perguntar sobre isso. A partir de qual idade já?
Entre 10 e 12 anos. Depende dos estudos, assim, né? Alguns a partir dos 10 anos, alguns a partir dos 12. Sempre tem que olhar um contexto como um todo, né? Mas a partir dos 10 anos já dá para colocar.
Interessante. Tem perigo deste balão estourar? Já que nós falamos que ele aparece parecido com um balão de festa, é claro, tem as suas peculiaridades, mas tem perigo dele, de repente, estourar, doutora?
Tem, com certeza. É por mesmo? Isso que tem alguns cuidados que a gente tem que ter depois que a gente coloca o balão, né? Não é uma coisa comum de acontecer, de estourar, mas pode acontecer. Existem alguns alimentos que, enquanto estiver usando o balão, a gente tenta evitar, por exemplo, peixe, né? Alguns alimentos que podem fazer espículas, por exemplo, nozes, castanha, amendoim, uhum. que isso pode facilitar para o balão estourar.
Ah, que de repente são pontiagudos?
Exatamente.
Olha só que curioso.
Não é comum. A outra coisa que tem que cuidar um pouquinho, não é restrito, mas que tem que ser cuidada, é exercícios de impacto. Tipo luta, que vai dar chute na barriga e tal, que pode acontecer de estourar o balão. Não é uma regra, cuidado que tem que ter.
Doutora,
não tem perigo, okay. O paciente se torna?
Não, o paciente vai identificar que estourou, né? Por isso que a gente coloca um corante dentro do... A gente coloca um negócio... Isso, a gente coloca um negócio que chama azul de metileno dentro do líquido junto com o soro fisiológico no balão.
Que curioso.
A hora que estoura o balão, ou que pode perfurar e ficar pingandinho, a hora que fica só pingandinho, o paciente percebe porque a urina começa a ficar verde. A urina já liga. Aqui no caso, né, nos pacientes que colocaram comigo, eles ficam com o meu WhatsApp, com o meu telefone, qualquer coisa, eles ligam e a gente resolve. Houve perfuração, tem que ser tirado o balão, independente do tempo.
Você dá anestesia para você botar aquele aparelho ou não?
Sempre com o anestesista, inclusive, né? A gente não faz nada sem o anestesista estar junto. Ele é uma peça fundamental, né? Eu sempre falo assim, o anestesista vai cuidar do paciente, da sedação do paciente, e eu vou cuidar de colocar o balão e deixar ele na posição certa.
Eu acho que o anestesista é pior por função do tempo que ele mata o negro e ressuscita. O médico faz a função dele, né? E o anestesista tem que matar o cara e depois ressuscitar o cara.
E é bacana o doutor enaltecer o papel do profissional, que é um trabalho conjunto, não é, doutor?
Ninguém trabalha sozinho, né? A gente trabalha sempre junto com pessoas, né? E cada um tem a sua importância, como, por exemplo, para colocar o balão, é extremamente importante o nosso auxiliar de enfermagem e a enfermeira. Normalmente a gente tem mais dois auxiliares, um auxiliar e uma enfermeira junto com a gente. Uhum. E é extremamente importante eles estarem juntos, né? Porque enquanto um posiciona o balão, o outro cuida do paciente, outro vê a pressão, outro... Então, assim, é o trabalho conjunto, por isso que dá certo.
E demora, doutor, ou não?
Em média, uns 30 minutinhos. Tá? É rápido, às vezes é menos
que
isso.
E o legal é que você não sabe abrir o nego, né?
Nada, faz tudo por endoscopia, faz boca pela... Como um exame de endoscopia mesmo. A retirada do balão também faz por endoscopia, faz na clínica, não fica internada, faz. Normalmente eu deixo umas 2 horas em observação depois da colocação e depois vai para casa.
Que curioso. Doutora, aqui no Vale do Iguaçu, quantas pessoas já utilizam dessa técnica?
Eu já pus aqui 8 e no momento tenho 3 usando, né? E tenho tido resultados bem legais, assim, né? Já tive paciente que perdeu 30 quilos, tive paciente que perdeu 15, tive paciente que perdeu 6, né? Varia bastante, porque depende do paciente, do quanto isso estimulou o paciente a se cuidar, a fazer exercício, etc.
A maior parte, mulher ou homem?
Mulheres.
Todas mulheres?
2 homens só.
É, brincos.
Eu tenho, o balão, ele tem, não sei se ia me perguntar, mas eu já vou ter que responder, né? Ele tem, não é contraindicação, assim, ele tem alguns efeitos, né? Nos 3 dias iniciais. Os 3 dias iniciais o paciente não passa muito bem. Vomita, tem ânsia, pode dar um pouquinho de dor de estômago, que é o tempo de adaptação do balão no estômago, para ele se posicionar legal. Então, o paciente sofre um pouquinho nesses primeiros 3 dias. Vai usar medicação para isso, se precisar, a gente interna, faz medicação endovenosa, né? Então, passando esses 3 dias, há uma adaptação bem legal, assim, dos pacientes. Os homens têm um pouco mais de dificuldade nesse tempo, né? Mas eles aguentam também, só que eles sofrem um pouquinho mais. Então, a mulher, ela tem, talvez pela mulher sempre se cuidar, querer ficar bonita e tal, elas suportam um pouco mais esse tempo. E aí, passou os 3 dias, 4 dias, já fica tudo bem, já fica... 100%.
Que interessante, Brits. Olha, então teve mulheres que chegaram a perder, então, 30 quilos, isso?
Teve. E o maior medo, assim, do pessoal é quando põe o balão, a hora que tira, engordar de novo, né? Todo mundo me pergunta assim, doutora, eu vou engordar de novo? Se você voltar aos hábitos anteriores ao balão, vai engordar de volta. Então, a ideia do balão é você criar o hábito de ter uma alimentação saudável, com exercício, etc. Eu tive uma das minhas pacientes que perdeu 30 quilos, tirou o balão e continuou perdendo peso. Então, eu tenho orgulho de todos eles, porque não é fácil estar com o balão, é chato, é doído, é incomodativo. Exatamente. E eu tenho muito orgulho, assim, de todos, e essa em especial, porque ela continua magrinha, eu tenho contato com ela, então é bem bacana, assim, a ideia.
O fator preponderante é a questão do bem-estar, da autoestima.
Com certeza. Com certeza. A maioria das vezes, assim. Uma das minhas pacientes não usava nem calça jeans. Uhum. Agora ela usa calça jeans, ela cortou o cabelo, hoje foi pra praia. Então, assim, muda muito a vida do paciente, né?
É uma estima muito, completa. E nós muito. Estamos falando sobre isso porque são alternativas, como nós falamos, pouco invasivas, né? Na verdade, nada invasiva, né?
Pouco mesmo, porque tem a anestesia.
Tem anestesia, o quê?
Pra endoscopia, sim, mas ela é pouco invasiva, uhum. né?
E a idade dessas mulheres aqui do Vale do Iguaçu, elas variam também, doutora?
Vario, mas a média, assim, entre 20, 35, 40 anos.
Olha só, então uma alternativa. Você que está nos ouvindo, nós estamos falando sobre o balão intragástrico, estamos falando sobre como é que acontece essa cirurgia do balão, é no estômago. Participa conosco a doutora Andressa Cristine Roman Costa. Para participar, o ouvinte pode interagir através do 99871-0002. Após as 11 horas, após o repórter CBN, eu abro para participação do ouvinte aqui conosco. Doutora, voltando a falar, nós até comentamos a respeito de como é que é este balão, mas tem tipos de balão também para serem utilizados, balão intragástrico?
Existem várias marcas, na verdade, de balão, né? Uhum. Eu trabalho particularmente com uma marca, que eu gosto mais, assim, né? Existem os balões que a gente chama de ajustáveis, né? Que são balões que podem ser enchidos e esvaziados durante o uso. Eu não uso ele particularmente, ele tem um aumento de complicações, né? E os colegas que usam não fazem o ajuste, então acho que não tem vantagem nenhuma, né? E existe um balão que não vingou, digamos assim, muito no Brasil, que é um balão de ar. Em vez de pôr líquido no balão, a gente põe ar. O desconforto desse balão é menor, o paciente sofre menos, mas a perda de peso é muito menor. Então, não vingou, assim, não se usa muito. Então, o balão que eu uso é o balão com soro fisiológico, né? Que é o que melhor responde e que dá uma perda de peso muito melhor.
Ok. Doutora, como é que, quando a pessoa, essa adaptação, ela ingeria, vamos dizer aqui, 2.000 calorias, com o balão, ela ingere muito menos que isso? Como que é o dia a dia da pessoa? Vamos dizer assim, ela comia 2 fatias de pão, por exemplo, ela reduz para 1/2 fatia? Na prática, seria isso?
Uhum. Na prática, sim. É difícil falar em calorias, porque depende do que cada um vai comer.
Um come. Uhum.
É mais fácil falar em quantidade mesmo. Por exemplo, uma das minhas pacientes tomava 2 canecas de café com leite todo dia de manhã. Uhum. Ela tomava 1/2 e não conseguia acabar a caneca.
Já era o suficiente.
Já era o suficiente, né? Uma coisa interessante é que o balão, ele diminui o tamanho do teu estômago. Então, a quantidade que você vai comer vai ser muito menor. Você não vai conseguir comer muito porque não vai caber.
A sensação é de estar saciado.
Isso, estômago rápido. Cheio. É essa a sensação, estômago cheio quase que o tempo todo. Uma pergunta que eu sempre faço para os meus pacientes, que os pacientes têm dúvida, é se o paciente sente fome. Porque, na verdade, vai comer muito menos, né? E eu sempre pergunto, e a fome? Como é que tá a minha? O paciente não sente fome. O paciente sente vontade, eventualmente, óbvio, mas ele não tem fome de, eu como e parece que eu ainda tenho fome. Não acontece isso, mas a quantidade diminui bastante.
Então, o que acontece com a gente é que muitas vezes a gente come sem estar com fome.
Eu fui para as 4, fritei um ovo e comi um pão.
Hoje, Brito, é mesmo? Você vai ganhar mais um pão de orelha aqui no fim da entrevista.
Bárbaro, né?
Você estava com fome, não é?
Fome.
É que comer é um prazer, né?
É prazer, é verdade.
É prazeroso. E aqui a gente está falando sobre alternativas, até porque envolve a questão estética, mas em muitas das situações envolve a questão de saúde.
Com certeza. Em todas elas.
Né,
em todas elas.
Muito antes da autoestima, né, da pessoa, tem a questão, o fator saúde, a questão da diabetes, pressão alta, não é?
Tudo isso. Muitos pacientes, quando perdem peso, seja por qualquer motivo, né, seja a cirurgia bariátrica, só dieta ou balão, acabam até deixando de tomar algumas medicações, né?
Uhum.
Porque melhora muito. Diabetes, colesterol, baixa tudo, né?
Olha só. Nós estamos falando sobre balão intragástrico. Já nós vamos falar outros assuntos relacionados ao estômago. Aqui conosco a doutora Andressa Cristine Roman Costa. Ela que, com alto astral, bom humor, está trazendo as informações para a gente, não é mesmo, Brits?
É, principalmente para mim, que eu sou cheinha, né?
o Brits está preocupado aqui no fim da entrevista de levar um puxão de orelha, não é, Brits?
Não, você está falando em tomar água. Eu tomo água com gás, mas o que tem de sal na água com gás é brincadeira.
É isso
você
mesmo.
Você tinha que tomar água. Eu só tomo com gás. Mas você tem que tomar sem gás.
E qual que é
isso? Porque água com gás
então,
tem sal. Você quer tomar muito mais. Pega um refrigerante doce pra você ver. Coca, qualquer gasosão vermelho que você toma no bar aí. Você toma 5, 6 copos, porque ele é muito doce, ele não te tira a sede.
Sim.
Ele te dá mais sede ainda.
Dá mais
ainda.
Sede. Doutora, a água com gás, ela de certa forma, ela suprime o refrigerante? Essa é a ideia?
Sim, né? A água com gás, ela até tem alguns componentes, mas não tem todo o açúcar do refrigerante, né? É melhor a água com gás do que o refri, né? E, mas assim, eu tenho alguns pacientes que têm dificuldade de tomar água mesmo, assim, sem gás, né? Eu falo pra eles, olha, então tome com gás. É melhor a água com gás do que o refrigerante, né? Daí eles perguntam, ah, doutora, e a água tônica? A água tônica tem a mesma caloria que o refrigerante. Então é melhor a água com gás do que a água tônica.
Porque o refrigerante doce, gente, ele dá mais sede, né?
Sim, ele não mata a sede, na verdade, sede, né?
Pode ver. Você gosta de propaganda para Coca-Cola? Você toma 5, 6 copos de Coca. A Coca, você dá vontade de tomar mais Coca.
E a Coca ainda tem o fator que ela vicia mesmo, como o café, né?
Tá certo, nós vamos abrir para o ouvinte, até porque eu comentei aqui para o Brits, já está vibrando aqui o celular, o ouvinte participando através do 998710002. Olha, já tem uma participação que chega. Diz aqui, é um morador de União da Vitória. Olha, um homem participando conosco. Ele diz o seguinte, meu filho é adolescente e ele não quer saber de parar de comer. Ele escreveu um texto bem grande aqui pra gente, mas o resumo é este. Ele não quer parar de comer, é isso que acontece? Tem como disciplinar um adolescente, doutora?
Tem, o adolescente, inclusive, quando coloca o balão ou quando tem a reeducação alimentar, responde bastante quando tem um estímulo de todos os lados, né? Ele se adapta melhor às situações do que o adulto. Ele talvez não tenha esse estímulo inicial, falta conversar com alguém, falta discutir, falta ouvir, talvez o adolescente, a psicologia nesse caso ajuda bastante, né? E aí o adolescente melhora muito. Lembrar sempre que a obesidade, ela é assim, 95% é hábito, 5% só a obesidade é por doença. Então, muito provavelmente, o adolescente que só quer comer, tá, tem alguma coisa que está querendo suprir. Então, a psicologia ajuda muito, o exercício ajuda muito, tem que achar qual o exercício que satisfaz, qual o exercício que gosta mais. E, se for o caso, o balão ajuda em tudo isso.
Tá certo. Doutora, já chega mais uma participação e diz... Aqui, estou ouvindo aqui a profissional... É uma moradora também de União da Vitória. Olha, ela fala sobre algo bem interessante. Ela disse, o Brits aqui comentou a respeito dos pais incentivarem os filhos a comer. E eu queria saber sobre as cantinas escolares. Como é que, na sua opinião, o trabalho das cantinas bem deve ser melhorado? É uma pergunta interessante aqui da nossa ouvinte. Olha, sobre as cantinas escolares.
Sim, com certeza. Eu estou um pouco mais distante da cantina escolar, porque eu não tenho filho na idade escolar ainda.
Eu também,
né?
Quem pode falar é o Brits. É isso, as cantinas.
Sabe que é arrumado, é só dar a comida adequada. Você não tem refrigerante, você tem só suco, é sanduíche só.
É pensando
natural,
na educação alimentar.
Nas escolas particulares é tudo balanceado.
É, o ideal seria
na
ser,
escola,
né?
Na escola pública você tem pouca cantina. E a comida é feita por nutricionista.
É, exato. Né? Até
o vídeo,
quem estiver acompanhando, pode interagir sobre isso com a gente.
No meu tempo você tinha cantina aberta.
Uhum.
Não, hoje não, hoje é até lei. Você não pode dar para a criança aquilo que ela não pode comer.
Exato. O ideal é
só Coca-Cola.
O ideal é sempre... O ideal é sempre balancear mesmo a dieta, né? Ter um nutricionista acompanhando nas escolas é extremamente importante, né? Estimular as crianças a comerem verduras e frutas, que hoje é muito difícil. Tem pacientes meus que não comem fruta e verdura nunca. Então, e isso vem de dentro de casa.
Falando aí, que quando teu filho for para a escola, ele vai comer tudo que tem no lanche da escola. E na tua casa ele não come nada. Eu sempre lembro da minha filha. Em casa, você pode fazer, ela não come. Ela vai para a escola, ela come, diz a professora, o Brits, ela comeu um prato e pediu mais um.
Olha!
Muito interessante. Eu acho que deu o hábito das crianças, que são 12, 15 crianças.
É que daí eles olham os outros comendo, né?
É isso, um estímulo,
quando
não
você
é?
Tá lá, só eu, a mãe e ela, não come. Você pode fazer fresquinho, como eu fiz ontem. Não quero, muito obrigado.
Eu me recordo de uma professora amiga minha que falava, os alunos admiram, né? Ainda mais crianças admiram o profissional da educação e tudo que ele faz, né? Se a professora amarra o cabelo de um jeito, a criança quer amarrar também. É uma admiração muito grande.
Uhum.
E ela me falava que os alunos adoravam que ela fosse se alimentar com eles. Isso é importante. E ela comia alface e dizia, nossa, que delícia. As crianças começaram todas a comer alface.
Eles então, imitam.
Exato. Então, porque ela comia o alface, todos... Então, como o Brits falou, é um estímulo.
Uhum. E isso em casa vale também, né? Uhum. Se os pais não comem verdura e fruta, as crianças também não vão comer. Então, tem que olhar em casa o que está acontecendo, para daí querer mudar o resto.
Sabe,
né?
Quando a gente fala, ah, eu não gosto de comer isso, né, na refeição... Para criança, isso também interfere bastante. Ah,
muito.
Eu como cebola, eu não como isso, eu não como aquilo. Uhum. Então, isso interfere. Então, de certa forma, é melhor deixar que ela vivencie por ela, não é, doutora?
Uhum, com certeza. Por exemplo, lá em casa a gente tem uma hortinha, assim, que tem os temperos e tal. E esses dias a minha mãe olhou e falou, nossa, que nojo, tem um bichinho. O meu filho tem 1 ano e 10 meses. Ele olhou, nojo! Nem sabe o que que é, verdade, né? Mas eles imitam tudo. Então, quando se fala assim, ah, não gosto de tomate... Ele também não vai gostar de tomate. Né? Então, você tem que estimular ele a comer, experimentar sabores, né? Porque as comidas têm vários sabores, né? E estimular que comam todos.
Ok. Doutora, chega mais uma participação. Ouvinte faz o programa aqui no sábado, não é, Brits? Através do 998710002. Agora, 11:12. Doutora... É uma participação de União da Vitória. Ela diz, tenho 32 anos, fiquei interessada no balão. Como é que eu sei se eu devo ou não utilizá-lo? Ela diz aqui, fiquei interessada. É também um texto grande aqui que ela colocou pra gente, né, ouvinte participando.
Procure a doutora que ela vai te orientar, você, né?
Isso, a pessoa consegue sentir se é o momento dela colocar o balão?
Consegue.
Exatamente é isso que ela...
Consegue. É, a gente sempre vai estudar a paciente como um todo, né? Uhum. Por isso que é interessante realmente, Brito, se vê comigo, marca lá comigo, a gente conversa, a gente discute, né? De repente a paciente já tentou vários tipos de tratamento, né? O balão é um tratamento alternativo que auxilia na perda de peso. Vai ter que ter a reeducação alimentar da mesma forma, né? E só que ele acelera um pouquinho essa perda de peso. Então... O paciente sente, não, já tentei tudo e tal, acho que eu preciso de um empurrãozinho. Uhum. E aí ele procura a gente faz a avaliação, conversa, explica tudo certinho.
Ok.
Porque eu não acredito em dieta milagrosa, doutora, não existe isso.
Uh-uh. Não existe mesmo.
Mim, quando eu quero perder assim 8, 9 quilos, eu perco, é só fechar a boca e andar. Uma hora por dia. Se você fechar a boca e andar uma hora por dia, você tem um mês, você perde 5, 6 quilos.
Perde mesmo. Alguns pacientes perdem até com facilidade maior, outros com uma facilidade um pouquinho menor, né? Mas dieta e exercício ajuda muito.
Chegou uma participação aqui bem interessante, até de uma conhecida minha aqui nas redes sociais, ela coloca, por que é que o meu marido perde peso com mais facilidade do que eu? Ele tem 36 anos, eu tenho 33, e ele perde com muito mais facilidade. Ela coloca aqui, ó, ele pode comer uma caixa de chocolate que não engorda. É, as mulheres têm essa dificuldade? Ela está comentando aqui com a gente. Doutora, é isso que acontece? O homem, ele tem um metabolismo mais acelerado?
Tem. Com certeza, tem uma alteração do metabolismo até pela testosterona, né?
Que sorte de vocês, Brits!
A mulher também tem testosterona, só que numa dosagem muito menor. E a testosterona, ela auxilia bastante nessa perda de peso, inclusive nas academias, né? O homem faz, ele levanta peso com muito mais facilidade, ele pega a musculatura, cresce com muito mais facilidade, e a questão hormonal está muito envolvida com isso, né? Mas o paciente homem engorda também. Só que se ele quiser mesmo perder peso, ele perde. A outra coisa que eu acho que influencia bastante é que o homem, quando põe objetivo, ele põe objetivo.
Uhum.
Né? O homem para de comer. Eu vejo lá em casa, né? O meu marido, ah, eu tô fazendo dieta, ele não come mesmo, né? E eu sempre dou uma deslizada.
Tá então... assim também com a mulher. Ela tá de dieta faz um mês, cara. E não come nada. Então eu faço agora que fique bom. Então não precisa fazer nada, faço só pra mim.
É mesmo, Brito?
Que ela então... O que te incentiva é você empurrar a comida, entende? Porque eu só gosto de comprar. Eu fiz carne, arroz. Eu gosto de bastante arroz. Ela não come arroz, porque arroz engorda.
Uhum.
Né? o arroz integral, né? Uma colherzinha. Eu não, eu ponho duas colheradas de arroz, né, cara?
Você não tá ajudando,
Brito? Então, eu agora tô ajudando, porque
isso.
Ela vai comer o que ela quiser. E ela vai fazer o que ela... Basicamente, ela tá comendo fruta. Que é importante, sempre comer fruta, mas tá comendo mais fruta ainda. Lógico que vira igual. Você vai emagrecer, você vai ver cada vez, toda semana que você for na balança, você vai ver que você vai emagrecer.
Uhum.
Você não tá comendo besteira, você não tá comendo pão. Pão é uma tragédia, né, doutora?
O pão tem bastante carboidrato, né?
É uma delícia, né?
E é bom.
É. Teve um colega meu que até comentou, a gente pode comer de tudo, que a gente acaba enjoando, mas o pão não. Não, o pão a gente come, come, come.
E nunca enjoa.
E nunca enjoa, né?
E engorda.
Exato.
Engorda.
Nossa, só como engorda.
Doutora, com relação a essa questão de estimular, a doutora muito bem falou nos bastidores para a gente, a importância do profissional da saúde, seja ele um personal, seja o médico, o psicólogo, de nada adianta os profissionais sozinhos, sem a contrapartida do paciente, e o paciente com o auxílio destes profissionais. É um trabalho conjunto, não é?
Com certeza.
A pessoa, por si só, ela não consegue... se não tiver um fator estímulo dela e dos profissionais.
Com certeza. Sempre assim, o paciente às vezes não consegue, né, por questões financeiras, assim, né, personal trainer, não consegue ir no nutricionista toda semana, não consegue o psicólogo toda semana, mas sempre que possível é muito interessante. Se o paciente não consegue esse trabalho, como, por exemplo, o paciente que pôs o balão, eu tento fazer esse trabalho, não fazendo o trabalho dos outros profissionais. Eu tento manter o estímulo do paciente, né? Sempre que possível, eu encaminho ele para os outros profissionais, né? Porque a perda de peso, quando tem um trabalho conjunto, é muito maior, né? E o paciente vai ficar muito mais satisfeito, assim como eu, né? Quando a gente não consegue, eu sempre estimulo. Caminhadas, cuidado na dieta. Eu não passo cardápio, porque eu não sou nutricionista, tá? Não passo tipo de exercícios, porque eu não sou da educação física, né? Então, eu só estimulo exercícios físicos de maneira geral, sem exercícios de impacto, né? Pelo risco da perfuração do balão. E cuidados com a dieta. Peço para evitar doces, né? Eu também não acho que tem que ser tão radical, assim. Não vou mais, nunca mais comer chocolate. Chocolate faz parte, a gente tem que aprender a comer dois pedacinhos e não a barra inteira, como eu comentei que eu como em casa às vezes, né? Como todo mundo, né? Acaba chegando ansioso em casa e come uma barra de chocolate. A gente corta tudo enquanto estiver usando o balão. A hora que tira o balão, vai querer comer tudo que não comeu antes. Então tem que aprender a comer um pouquinho de tudo.
Eu acho que tem que fazer penitência. Em casa, puxar a mãe dele. E a gente só de penitência. 6 meses sem tomar... refrigerante. E eles ficam, porque é o objetivo, né? 6 meses eu vou pôr chocolate na boca.
E faz.
Uhum. Porque eles são determinados a não comer 6 meses.
Uhum.
Depois vai comer. Mas 6 meses não pode, pelo menos, né? Eu acho que você tem que apostar com você que você pode.
Como a doutora falou, essa reeducação,
você,
né?
Você tem que apostar. Eu consigo perder peso.
E acreditar em si.
Aham. Uhum.
Okay.
Eu vejo por mim. Eu sou testemunho que quando eu quero, vou e faço. Eu estou com preguiça de fazer. Mas lá para mim, sabe que quando eu quero, mostro que eu quero para ele e perco.
Tá certo.
Posso, vou daqui até o batalhão, que nem um palhaço, vou e volto, umas 2 horas de caminhada. Mas é pelo prazer de caminhar, você vai pensando na vida,
vai,
e você vai saber que você vai emagrecer.
Tá certo. Doutora, chega mais uma participação. E diz o seguinte, com relação ao balão, é uma mulher aqui de União da Vitória, ela diz, é viável financeiramente? Acredito que ela está perguntando que muitas pessoas aqui, é acessível ao bolso da comunidade?
Entre todas as alternativas, eu acho que ela não é uma alternativa tão barata e nem tão cara. Hoje aqui, aqui em União, a gente conseguiu um esquema que a gente paga a parte hospitalar e médica separado do balão, tá? Então, como a parte hospitalar e médica não consegue fazer um monte de vezes no cartão, por exemplo, o balão a gente consegue. Eu consegui entrar em contato direto com o fornecedor do balão e quando o paciente tem interesse, eu passo o contato dessa pessoa e ele compra direto com a fábrica. Não passa por mim, não passa pelo hospital. Então, o balão, a negociação é do paciente com a fábrica. Então, eles dividem até em 12 vezes no cartão, é bem tranquilo. Então, ficou muito mais acessível agora do que era antes.
Ok, então aqui a resposta para ouvinte. Ó, já temos mais uma participação aqui. Doutora, por que é tão difícil parar de comer? Acima dos 40 anos a gente perde mais lentamente, ela está colocando aqui ainda, a gente perde mais lentamente o peso? Ó, os ouvintes estão participando e estão interessados,
sim,
né?
Sim, a perda de peso a partir dos 30 eu diria que fica mais difícil, né? Até por questão hormonal mesmo, né? O hormônio, as características hormonais vão mudando, né? A cabeça vai mudando, né? Tudo é um conjunto, aquilo que a gente estava falando, né? O paciente lá com 30, 40 anos vai tendo outras prioridades, né? Filho, família, trabalho, e a gente acaba sendo sempre a última prioridade. Então, acho que um pouco é uma associação de coisas, a questão hormonal, a questão de prioridade, a questão da dificuldade de se manter focada, né? Porque outras, envolve outras coisas.
Outros fatores, né? Como nós falamos aqui. A ansiedade, ela provoca muitos problemas do estômago?
Muitos, né? Vários. A ansiedade, ela pode causar até esse distúrbio alimentar, de querer comer, é tentar satisfazer uma coisa que não é no estômago, né? A ansiedade pode causar em alguns pacientes a parada da alimentação e isso, às vezes, causa aquela gastrite nervosa que a gente fala, né? Eu já vi paciente fazer úlcera gástrica por estresse, né? Por excesso de ansiedade, porque aumenta a produção de ácido do estômago, né? Então, tem bastante fora os fatores não só gástricos, né? Tem paciente que tem taquicardia, falta de ar, mal-estar. Tem paciente que tem que ficar internado por causa de crise de ansiedade, né?
Nossa, e sem contar que a mulher... Eu tenho dó na mulher, porque a mulher, coitadinha, se bate mais que o homem. Porque ela fica grávida. Ela engorda 10, 12 quilos, coitada. E para perder aqueles 12 quilos, cara...
Não é fácil, não é?
Meu Deus do céu, uma tragédia.
Isso. E sabe o que, que eu acho que acontece com a mulher também? Hoje existe uma mudança, né? Antigamente a mulher era criada para cuidar dos filhos, cuidar do marido, cuidar da casa.
Hoje a mulher faz tudo.
Hoje a mulher trabalha fora, ela cuida do marido, ela cuida do filho, ela cuida da casa, ela tem um monte de papéis. E isso acarreta uma cobrança em cima da mulher, tanto interna como externa,
e
né?
E é muito difícil você trazer uma marmita pro trabalho, por exemplo, vou comer isso, é difícil você preparar.
É difícil, não, é difícil. Mas hoje a gente tem algumas alternativas que fazem uma marmita, né? Existe até, agora não, me falha o nome do lugar, mas eles vendem marmita, inclusive low carb, de dieta fit, dieta para quem faz exercício, é bem interessante.
É só a gente procurar, não é?
Eu acho que chama health,
muito mais,
health, né?
Muito
alguma
mais
coisa
que o
assim.
Homem.
Isso, a mulher é muito mais acelerada, não é, doutora?
Muito. Mas a mulher tem que ser, né? Porque para dar conta de tudo que ela tem que fazer, não dá para não ser acelerada.
É tudo acelerado. Olha, nós temos mais uma participação aqui que chega, também moradora. Aqui, peraí que já estou abrindo aqui a mensagem. Olha, ela diz o seguinte, com relação à ansiedade. Como é que a gente pode reduzir a ansiedade e também balancear a alimentação? Eu não consigo ficar sem chocolate. Ela coloca aqui, coloca umas mãozinhas aqui pra gente. Então, é uma pessoa que gosta de comer chocolate. Como é que faz pra driblar isso? Tem como substituir?
Tem. Uma das substituições que é possível é o exercício físico, né? O exercício físico, ele acaba liberando endorfinas, que são hormônios naturais que a gente próprio produz e que dão a sensação de saciedade. Então, o exercício físico é uma coisa que ajuda muito na diminuição da vontade de comer doce, da diminuição da ansiedade, né? Sem precisar tomar remédio. Existem medicações que diminuem a ansiedade, né? E... sempre, independente de ser início de dieta ou início de exercício, os primeiros dias vão ser muito difíceis. Mas quando você passa lá 5, 6 dias sem comer chocolate, fica bem natural ficar sem ele.
Olha só.
E eu não acredito também, doutora Vanessa.
Pode ficar com vontade, Brito.
Em tomar remédio para emagrecer, porque faz um efeito terrível na pessoa. Eu já vi a amiga minha, vem a dela no carro depois daqueles remédios que ela tomou. Perdeu 15 quilos e engordou 30 depois que teve um efeito estufa, porque... tudo que se perdeu, você ganha dobrado depois.
Mas, Brits,
isso... eu acredito muito mais naquilo que você falou, doutor.
Uma coisa mais alternativa.
Para me ajudar, a nutricionista que vai me orientar o que eu comer, e você que vai me ajudar.
Uma reeducação.
Uma reeducação alimentar, e porque se tomar remédio, boleto, que o pessoal fala na gíria, né? Você pode perder, mas quantas pessoas que você viu que perdeu 15 e engordou 30 depois...
O que acontece muito, Brits, é que a medicação realmente faz perder peso, né? A gente sabe, tem um monte de exemplo aí. O que acontece é que o pessoal toma a medicação para perder peso, mas não reeduca. A hora que termina a medicação, ganha peso novamente, porque volta aos hábitos de antes.
Sem contar que eu acho que deve fazer um problema no cérebro também, essa, essa medicação, né, doutor?
Sempre tem que ser orientada por profissional, né? Não dá para ficar, minha amiga toma, eu também vou tomar. Né? Isso não deve acontecer.
Com relação ao balão intragástrico, doutora, tem alguma pessoa que tem restrição?
Existe a restrição, existem restrições relativas e restrições absolutas. Então, as que valem são as absolutas, né, que não pode pôr o balão mesmo, pacientes que têm HIV, né, pacientes que têm neoplasia, normalmente a gente não coloca, pacientes que são nefropatas crônicos, assim, tem uma situação específica que dá até para a gente pôr, e pacientes principalmente que fizeram qualquer cirurgia gástrica. Então, pacientes que fizeram cirurgia de úlcera gástrica, cirurgia de gastroplastia, que é a bariátrica, cirurgia de hérnia de hiato, não dá para usar o balão.
Tá certo. Doutora, muitas pessoas têm medo da endoscopia. O que é a endoscopia?
A endoscopia é um que a gente faz com sedação, né? Que a gente vai pôr um caninho, digamos assim, que tem uma câmera na ponta, para ver todo o esôfago, o estômago, e consegue ver um pedacinho do intestino fino. É um exame bem tranquilo, é um exame que leva 20, 30 minutos, no máximo, assim, quando tá muito difícil. Mas é um exame bem tranquilo, você vai dormir, assim, não precisa ter medo. Muitos chegam com muito medo, né? Mas não precisa, é um exame bem tranquilo, bem sossegado de fazer.
E através deste exame, a gente consegue detectar moléstias do estômago, por exemplo.
Sim, sim. Úlceras, gastrites, neoplasia, inclusive, né? Doenças relacionadas àquela que eu falei da esofagite eosinofílica, né? É pela endoscopia que a gente faz o diagnóstico.
Ok. Até porque muitas pessoas têm dúvida de como é que é feito o exame. Hoje, doutora, falando de problemas do estômago, nós falamos relacionados com ansiedade. Também estão relacionados com o fator a correria do dia a dia? Porque, por exemplo, os horários são tão apertados que a pessoa se alimenta tão rápido, né? Você consegue muitas vezes comer e você nem vê o que é que está comendo, né? Pensando já em voltar para o trabalho. É isso que acontece?
Com certeza.
Essa instantaneidade da comunidade e também muitos afazeres?
Com certeza, né? É uma cobrança externa, né? E aí tudo tá muito acelerado, né? Às vezes até os pacientes comentam, nossa, doutor, o meu dia tinha que ter 36 horas, né? E é verdade, né? O dia muitas vezes precisa ter mais horas, mas não é possível, né? Então, tá na hora da gente começar a voltar àquela época antigamente, fazer as coisas devagar, né? Comer devagar, ter o horário de se alimentar. É muito difícil isso hoje, porque a globalização deixou tudo muito rápido, né? Então, tá sempre gente correndo. Parece que a gente tá sempre correndo atrás de alguma coisa.
Ok. Doutora, um dos fatores que até nós comentamos sobre a obesidade, que tem, de certa forma, chamado a atenção especial das crianças, propagandas de produtos muito calóricos. Né? A criança senta para assistir, de repente, a TV, entre Lucas. Outras mídias, mas essa questão favorece também, a criança quer comer porque... também volta no fator estímulo. Então, as propagandas, elas também têm contribuído para isso?
Ah, muito, né? Muito. E nem digo só para criança, acho que para adulto também, né? Porque você veja, é muito mais gostoso você olhar um prato de macarrão com uma almôndega do que um prato de salada, né? É muito mais, assim, visualmente saboroso, né? O sabor é totalmente diferente, né? Mas o estímulo é muito importante, tanto para crianças como para adultos. O adulto tem um pouco mais de discernimento. A criança não tem isso. Então, a criança quer comer, quer fazer o que o outro está fazendo.
Então... E nós temos tantos programas de culinária, mas são culinárias de produtos calóricos.
Com certeza.
Então, vê o fator estímulo, a pessoa quer fazer também. Agora, 11h29, nós encerramos a nossa segunda meia hora de programa com a doutora Andressa. Temos 2 minutos ainda, Gilson. Doutora, falando ainda das crianças, é uma questão que te preocupa hoje na atualidade? Porque eu emendo aqui, crianças que têm problema da obesidade poderão ter... problemas na vida adulta?
Com certeza, isso preocupa bastante, né? Porque a criança que tem uma obesidade já na idade infantil, ali no começo da vida, pode ter doenças muito graves muito antes do que deveria, né? Isso acaba preocupando sim. Tem que ser uma preocupação não só da área médica, mas dos pais, né? A gente vê ultimamente, assim, muitos pacientes jovens indo jogar futebol e morrendo com 30 anos, 27 anos, né? É porque tá alguma coisa está errada, então tem que alguma coisa ser feita.
Aham, então, como nós estamos falando, tratar na infância para não ter problemas na fase adulta, que são problemas de saúde hoje recorrentes, o diabetes, colesterol, então tratando quando criança é importante.
Com certeza, quando você começa a tratar do início, lá na frente provavelmente vai impedir que a criança ou que aquele adulto, né, que vai se tornar adulto, use medicações, né? Hoje a gente tem pacientes com 30 anos usando 3, 4 tipos de remédio para hipertensão. Paciente com 30 anos não devia nem estar tomando nada, devia estar fazendo exercício, cuidando da dieta, né? Mas eu tenho vários pacientes que chegam no meu consultório tomando 4 remédios para pressão alta, mais 2 para colesterol. Então, é bem complicado, né?
É claro que a contemporaneidade, ela teve um acesso, né? Na nossa época, a gente jogava futebol na rua, né? E hoje fica muito mais ausentismo, né? Aqui nos estúdios, nós contamos com a presença dela, da doutora Andressa Cristine Roma Costa, cirurgia geral. Nós estamos falando sobre o balão intragástrico, sobre endoscopia digestiva. Falamos também sobre ansiedade, que é um fator que motiva problemas também estomacais. E o ouvinte pode continuar participando conosco através do WhatsApp, através do 99871-0002. Então, ouvinte também participa conosco.
Não é normal, mas nós estávamos falando em bastidores aqui, gente. Até a gente viu bastante. Mas quando você tem um filho gordinho, geralmente o pai é gordinho, a mãe é gordinha e o cachorro é gordinho. Pode dar uma olhadinha assim nos teus vizinhos, você vai ver como não estou errado. Porque, lógico, se o pai é fortinho, a mãe é fortinha, o piá vai ser fortinho, a menina vai ser fortinha, porque eu vou empurrar ali comida na criança. E o cachorro, por sua vez, vai comer uma obra ensina. Então, o cachorro também é fortinho.
É isso mesmo. Tem que olhar a família como um todo.
Não, pode ter certeza que é assim. Olha, meu cachorro fica aturradão, coitadão. Forte, gordão, coitado do cachorro.
Verdade.
Olha só, agora a gente vai começar a observar, né, Brito? Doutora, falando ainda de problemas relacionados ao estômago, tem muitas pessoas que falam com relação à hérnia. A hérnia também é um problema recorrente?
Sim, a hérnia relacionada ao estômago chama hérnia de hiato, tá? O hiato é um espaço onde passa o esôfago, que vai da boca até no estômago, é um orifício onde ele passa, né, que às vezes está alargado. Certo. Esse hiato alargado facilita com que o refluxo esôfago, estômago fálgico, né, faz com que o ácido suba mais fácil para o esôfago. Isso vai causar mais azia, vai fazer esofagite, né, que são algumas doenças relacionadas ao refluxo, que o pessoal chama. Ah, eu tenho refluxo, tenho azia, né? Às vezes, isso está relacionado à hérnia de hiato. O tratamento disso pode ser clínico ou cirúrgico, a depender do tamanho da hérnia, a depender dos sintomas que o paciente apresenta.
E a azia, o que que é? Porque muita gente se queixa de azia.
Às vezes nem consegue definir, né?
Nem consegue definir.
Gosta de tomar sal de fruta aí, não?
Isso,
toma por causa da
azia. E o sal de fruta, na verdade, ele resolve, né? Porque ele é bicarbonato, se não me engano, e ele acaba neutralizando a ação do ácido. Só que ele resolve temporariamente, ele não resolve, é um paliativo, é na hora, o sintoma some na hora. A azia, na verdade, ela é o sintoma do ácido que saiu do estômago, lugar que é comum para ele ficar, e vai para o esôfago. Então, o ácido, a gente tem refluxos que a gente chama de fisiológicos. Toda vez que a gente come, que a gente engole, sempre sobe um pouquinho de ácido, mas ele já volta para o estômago de volta. Quando a gente tem essa subida do ácido num tempo maior e numa permanência no esôfago de maior, um tempo maior, assim, sobe o ácido, em vez de já descer, ele fica ali, ou numa intensidade muito alta, isso é o refluxo. É uma queimação, o pessoal caracteriza como uma queimação mesmo.
Interessante. Doutora, o corpo é fascinante, não é mesmo? O corpo fala. Para vocês que são profissionais da medicina...
Eu sou suspeita para falar isso, né? Eu acho lindo.
O corpo fala,
O corpo fala e o paciente, quando chega no consultório, a maior parte do diagnóstico é feito na conversa com ele. Por isso que a conversa com o paciente é extremamente importante.
Já dá para detectar ali quais problemas vai ter?
Muito. Okay. Às vezes a gente vai examinar o paciente já sabendo mais ou menos o que ele tem, só pelo que ele me contou.
Olha só. Uhum. Doutora, o sedentarismo, ele também é um fator que te preocupa? Muitas pessoas chegam no consultório, até porque a senhora trabalha com a cirurgia geral, e muitas pessoas chegam até o consultório preocupadas. vamos voltar a falar de adolescentes. É, nós falávamos lá atrás, jogar bola na rua, ficar até altas horas para fora de casa. Enfim, esse era um fator da nossa geração, não tão distante. E hoje tem que empurrar, né, o jovem para fora de casa, porque, é claro, há muitas questões que chamam a atenção dele, a tecnologia, a televisão, enfim, várias questões.
Videogame, celular.
Videogame, celular. E faz parte da contemporaneidade, não é?
Sim.
Como é que a gente pode driblar tudo isso? Há muitas pessoas preocupadas?
Muito. E as mães chegam muito preocupadas, né? Eu atendo bastante adolescente, assim, né? E as mães vão junto sempre. A preocupação é que os filhos sempre estão no celular, né? Então, a minha sugestão, né? Não sou ninguém para falar isso. Mas o estímulo tem que vir de casa, né? Uhum. Então, o estímulo para sair de casa. Então, quando os pais estão em casa, de repente, vamos sair, vamos dar uma volta, vamos no parque. Não vai ser fácil no início, mas é extremamente importante, né? De repente, estimular horários para ficar no celular, horários para ficar na televisão, né? O meu nenê tem 1 ano e 10 meses e ele adora celular, uhum, né? Então, ele pega o celular, ele fica o tempo inteiro no nosso celular e às vezes eu chego em casa e falo, não, vamos lá fora jogar bola. Então, a gente vai, ele reina, briga, mas vai lá fora, corre, joga bola. Então, tem que ter essa contrapartida dos pais, uhum, inclusive na adolescência.
Olha só.
Eu pensei que eu não tô jogando basquete, menino lá, né? Que o pai incentivava, o pai gostava de jogar...
Tênis de mesa.
Tênis de mesa e jogo de botão de jogador.
Futebol de botão.
E eu sei que tinha tabela na casa dela, que as meninas lá jogavam basquete. É em casa que você faz isso, né? E a minha preocupação também lá em casa, porque minha filha saiu da dança, foi pro futebol.
É mesmo?
É. Quero pro futebol, pai. Então tá no futebol.
Olha só o estímulo.
Na minha época de adolescência, eu joguei tudo. Joguei basquete, joguei futebol, tudo, vôlei, também. Fiz dança. Centro de danças, inclusive.
Mesmo? Olha só. Eu também fiz um pouco de tudo. Pulava corda. Eu até brinquei outro dia com um profissional que falava sobre brincadeiras de infância. Eu era campeã em pular corda. Uhum. E hoje tem gente que não tem essa mobilidade.
E era muito saudável, né?
Sabe quando, né, fica lá rodando a corda, eu entrava, eu saía.
O celular matou tudo, né?
É a contemporaneidade.
Eu diria até que o celular matou, inclusive, o tempo com a família. Uhum. Porque se a gente não se organizar, a gente senta todo mundo junto e cada um tá no seu celular.
É. Porque é envolvente, a gente sabe que...
As apostas dos restaurantes agora estão legal. É uma cestinha que você chega e põe o seu celular. Naquela cestinha. O primeiro que pegar paga toda a conta. Então ninguém vai pegar.
Uhum. Exatamente.
É 10 caras jantando ali. Ninguém vai pegar o celular porque vai pagar sozinha.
Aí um tá olhando pro outro, não
ninguém
é?
Ninguém mexe.
Aí conversa.
Aí conversa.
Doutora, tem uma pergunta que chega aqui do ouvinte, diz... A gastrite, o álcool, pode provocar gastrite?
Sim. Inclusive o álcool, quando ingerido em grande quantidade, pode fazer gastrite alcoólica aguda.
É mesmo?
E pode fazer gastrite, pode fazer inclusive sangramento gástrico.
Olha só. A saúde digestiva, ela é um fator preponderante no corpo humano? O modo que vive também tudo? Porque de repente quando a pessoa não está indisposta, muitas vezes são fatores do estômago, também é uma preocupação grande da comunidade?
Sim, e é um sintoma, assim, que é muito comum, né? Muito corriqueiro. Hoje é difícil você conversar com alguém que não tome omeprazol todo dia, né?
Exatamente.
Então, é muito comum. Mas eu acho que isso tá relacionado à alimentação, mas tá relacionado com essa correria do dia a dia.
Doutor,
do estilo de vida.
Um dos meus médicos de coração, eu comecei com o doutor Constantin, ele foi um dos primeiros médicos a fazer angioplastia no Paraná, e ele me disse, ele me deu 5 coisas para você viver até os 100 anos. Primeiro, comer bastante verde. Segundo, praticar exercício físico. Não fumar, não beber. E dormir depois do almoço 15 minutos, meia hora. Essa é sagrado. Pô, não, por que depois você tem que dar uma dormidinha de 15 minutos? Se parece que eu, por exemplo, eu remoço nessa meia hora. Eu tenho um pique para mais 24 horas.
Com certeza, isso acontece mesmo. Quando a gente se alimenta, a gente precisa de muita circulação na parte digestiva. Estômago, intestino, pâncreas, fígado, né? E tem uma tendência da circulação diminuir na parte cerebral. Ah. E aí você fica mais sonolento, mais amuado.
E uma dormidinha você...
Renova.
Renova, né?
Renova. É extremamente interessante.
É revigorante.
Revigorante.
Né? Doutora, tem uma participação do ouvinte, diz sobre a queimação do estômago. Ele fala assim, eu sempre deito para dormir para o lado esquerdo. Ele viu na internet e percebeu que tem ajudado. Para o lado do ombro esquerdo. para evitar as queimações do estômago. Tem a ver?
Tudo a ver. Isso, na verdade, tem tudo a ver por causa da mia do estômago, né? O estômago, ele tem o fundo do estômago, que é onde fica o balão, ele fica localizado mais à esquerda. Tanto que quando você deita à esquerda, o líquido gástrico, ele fica armazenado no estômago e a chance de vir para o esôfago é muito menor.
Que interessante.
Mas é uma questão anatômica mesmo.
Que interessante, eu não tinha reparado nisso. Então, você
dormir... Bacana ouvido, nossa,
que
né?
Que bacana, ah. Olha só. Doutora, mais uma questão aqui sobre o refluxo. O que é que o refluxo pode causar?
Ele primeiro vai dar desconforto no paciente, né? Ah. E ele pode evoluir com algumas complicações de doença mesmo. Esofagite, que é como se fosse uma ferida, uma feridinha mais superficial no esôfago, pode ser distal, no esôfago lá embaixo, ou no esôfago proximal, tá? E ele pode fazer, por exemplo, úlceras gástricas, que são feridas um pouco mais profundas, que tem uma dificuldade um pouquinho maior de cicatrão. Além dos sintomas gástricos, o refluxo, a azia, eles podem fazer sintomas atípicos. O sintoma atípico é aquele refluxo que vem até em cima, na garganta, e o paciente não tem azia, não tem dor. Mas o paciente tem tosse, faz pneumonia de repetição, né? Às vezes o paciente nem sabe, pô, não tá gripado nem nada, começa a ficar rouco. E isso pode ser sintomas atípicos relacionados ao refluxo.
Que interessante. Doutora, o ouvinte diz o seguinte, quando é que a úlcera pode virar câncer de estômago? Isso acontece?
Na verdade, a úlcera não é assim tão certinho, né? Uma úlcera de estômago, ela pode já ser um câncer, e a gente identifica isso macroscopicamente como uma úlcera, ou ela pode ser uma úlcera porque já é um câncer de estômago. Então, quando você tem uma úlcera, necessariamente você tem que fazer biópsia. Então, a úlcera, ela é identificada no exame endoscópico e sempre é feito biópsia para definir isso. Não, a úlcera é uma benigna que vira um câncer, né? Não é nesse sentido, mas uma úlcera, ela pode ser benigna ou maligna.
Tá certo. Doutora, chega uma participação aqui bem curiosa. Ela diz assim, por que é que sempre que eu vou apresentar um trabalho na faculdade, eu tenho dor de estômago? E daí ela coloca aqui, me dá muito mal-estar, só de pensar que eu tenho que apresentar o trabalho. Qual que é a relação? Bem curioso. Quem é que nunca sentiu
Nossa,
isso, né?
Lá na escola eu tinha um remedinho que eu dava para as crianças. Geralmente antes da prova, água com açúcar, sabe?
É mesmo?
Era um remédio maravilhoso. Todas as crianças se sentiam melhor com o remédio, entende?
Que bacana.
Era psicologia.
Exatamente.
Porque acontece isso. Acontece, não é, doutor?
Acontece muito, sim. Né? Existe, quando a gente fica mais ansioso, mais nervoso, a gente aumenta a liberação de noradrenalina. É um hormônio que controlam o nosso organismo, né? E a liberação de noradrenalina, ela estimula algumas liberações em outros sítios. Dentre eles, o estômago, que aumentam a secreção de ácido do estômago.
Porque daí tem gente que tem tontura.
Exatamente. Tem gente que tem tremedeira, tem gente que tem taquicardia, né? Tem uma associação de sintomas. A dor do estômago provavelmente está relacionada ao aumento da secreção ácida no estômago.
Nervosismo,
pelo estresse,
né?
pelo nervoso.
Eu volto naquela questão de que o corpo fala realmente, né? O corpo emite todas as sensações,
não,
né?
Tem a dúvida.
Doutora, quando a senhora escolheu a questão do aparelho digestivo, o porquê dessa escolha também? Porque também é fascinante, dentre as outras partes do corpo humano?
Bom, vou ter que corrigir uma coisa.
Vamos
então
lá.
Eu faço cirurgia geral, eu não fiz a cirurgia do aparelho digestivo. Tá, eu não fiz essa subespecialidade. Isso. E acaso eu lidando muito com isso, né? Estômago, intestino, vesícula biliar, né? E aí eu entrei nessa área, primeiro porque o meu pai é médico, né? E ele, vendo ele trabalhando e tal, eu sempre gostei. E eu adoro trabalhar com isso. Eu amo, eu nem sei o que eu faria hoje se eu não fosse médica, né? E a cirurgia me fascina, seja ela de qualquer jeito, né? Então eu adoro muito, assim, eu gosto muito da cirurgia porque eu acho que ela é resolutiva. Então eu gosto de ver as coisas funcionando. Então eu acho muito interessante, assim. E lidar com o corpo humano é fascinante, seja na área que for, né? E cirurgia, eu adoro.
Aí o recado. A vesícula, que a doutora falou, até teve gente que me contou que a doutora fez o procedimento, a vesícula. A vesícula também é um órgão todo especial. Todas as funções do corpo são interligadas. Mas o que é a vesícula?
A vesícula, eu sempre explico assim para os meus pacientes, que a vesícula é como se fosse uma bexiguinha que fica grudadinha no fígado e que ela auxilia na digestão de gordura, principalmente, né? E muitos pacientes chegam para mim, a gente faz mesmo bastante cirurgia de vesícula, né? Que vem para mim com dor de estômago, dor de estômago, dor de estômago, e no final das contas não é o estômago, né? É a vesícula que está incomodando, porque ela pode produzir pedrinhas, ela pode ter pólipos, né? E a vesícula, na verdade, é um armazenador, né? Ela armazena a bile, que é aquele líquido amargo que a gente vomita, que quem produz é o fígado. Então, ela auxilia no processo digestório.
Mas é uma peça que não faz... É uma peça que... De carro, peça, né? É uma peça que não te faz falta.
Se você for, se for necessário a retirada dela, não, uhum, vai ter, não vai alterar em nada o teu, uhum, organismo. Você vai comer gordura normal depois. Uhum. É óbvio que não é uma peça que a gente vai tirar só por tirar. Sim. Mas se tiver algum problema que esteja necessária a remoção, não vai causar nenhum problema para o paciente.
Não vai causar desconforto.
Assim como o apêndice, né?
Eu me fugiu a palavra, eu ia falar da apêndice, eu não estava recordando. Apendicite,
tu rodou na apendicite.
É, exatamente, porque apêndice também, todo mundo fala, é problema relacionado ao apêndice, também é uma questão, né?
O apêndice, na verdade, é um quadro bem agudo, né? O paciente, quando tem um quadro de dor, ele tem uma dor normalmente no lado direito, mais embaixo, assim, né? Ele... O apêndice, eu sempre falo que é uma tripinha, pequenininha, estreitinha, que quando entope, inflama. É, o apêndice, quando inflama, tem que operar, não tem outro tratamento. E
pode morrer, doutora?
Pode, apendicite mata, sim.
Por causa do arrebento internamente?
Isso, na verdade, ele inflama bastante, às, uhum, vezes tem dificuldade no diagnóstico, ele rompe mesmo, pode fazer sangramento, pode fazer infecção generalizada, então o apendicite não é tão simplesinho, né? Uhum. Quando a gente pega um apêndice inicial, que a gente desconfia já de cara.
Você no toque, você já vê se o camarada está com a...
Ah, exame físico é extremamente importante. Em alguns pacientes, sim.
Apendicite.
Sim. Em alguns pacientes, a gente não precisa nem fazer exames complementares. Olha, só examinar mesmo. Mas tem que pôr a mão no paciente.
Lógico, né? Para saber, né?
Certo. Doutora...
E vai para a cirurgia, não tem escape.
Não tem escape. Apendicite não tem escape.
Não tem escape.
É cirúrgico.
Doutora, falando sobre cirurgia, também sente frio na barriga ainda, assim como ouvinte quando vai apresentar um trabalho a cada cirurgia?
Com certeza.
Sente dor de estômago ou uma tremedeira, alguma coisa do gênero?
Não tenho mais tanto sintoma físico, assim, né? Mas a gente fica bem preocupado. É, quando a gente faz uma cirurgia que não é a corriqueira, nossa, né? Eu faço bastante cirurgia de emergência aqui em União, né? Então a gente às vezes entra numa cirurgia sem saber o que nós vamos fazer, né? Então sempre tem aquele medinho, aquela insegurança, assim, 5 segundos já passou, né? Porque a gente tem que resolver em 2 segundos,
tem,
né?
Tem que agir rápido.
Tem que agir rápido. Então, aquele medinho, assim, sempre tem, né? Se você for conversar com os cantores que têm 30 anos de vivência, eles têm medo cada vez que sobem no palco, né? A gente também tem, principalmente porque a gente está lidando com vidas, né? Então, quando a gente lida com vidas, a gente quer salvar todo mundo, a gente sabe que a gente não consegue, né? Porque não depende só da gente, mas a gente sempre faz tudo e mais um pouquinho para dar conta de tudo.
O pensamento de manhã, quando acorda, é de que seja as próximas 24 horas positivas e que dê tudo certo?
Com certeza. Sempre.
E mais uma vida salva. Seja...
Com certeza, sempre.
Ok. 11h57. Brito, passou muito rápida a nossa... Uma hora e meia de bate-papo aqui com a doutora Andressa. Doutora, gostamos muitíssimo da sua participação aqui conosco. Teve várias participações. Eu posso enviar posteriormente mais algumas perguntas que o ouvinte fez pelas suas redes sociais, pode ser? Pode. Então, super combinado. A doutora Andressa Cristine Roman Costa, ela é cirurgiã geral, ela falou um pouquinho pra gente sobre a endoscopia digestiva, o balão intragástrico, falamos sobre, até sobre a ansiedade aqui, sobre a obesidade infantil, tudo. Um pouquinho de tudo aqui com ela. Fazemos aqui o convite ao vivo para que a doutora possa participar outras vezes aqui conosco, para falarmos sobre outros assuntos relacionados ao corpo humano, combinado?
Combinado.
Doutora, muito obrigada pela gentileza.
Você é São Camilo?
Eu atendo no São Camilo, ali no centro, e atendo tanto a maternidade como São Camilo.
Que legal.
Está aí para o ouvinte. Doutora, obrigada. Bom fim de semana.
Muito obrigada para vocês também.
O Valentim está te esperando.
Com certeza. Deve estar ouvindo nós.
Que bacana.
Então, um abraço para o Valentim que está ouvindo a gente, que é o filhinho da doutora. Não é?
Obrigada.
Um abraço, doutora. Até uma próxima oportunidade.
Até, obrigada.
Brito.
Obrigada.